Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, aqui na Som Maior, o momento que a gente fala das empresas, dos negócios, das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. O nosso convidado hoje é um especialista em cerveja. A gente vai aprender hoje sobre o negócio da cerveja, mas não é fabricante, não. O Hélio Zappellini Neto, nosso convidado, é franqueado da Mestre Cervejeiro, uma rede de lojas de cervejas especiais. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo ao programa Empreendedores.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Precisa mesmo ser entendido de cerveja para ter uma loja como essa?
Precisa.
Precisa. As pessoas chegam já querendo saber.
Isso. E para poder indicar ao cliente qual caminho seguir, né? Do que gosta, o que procura. Precisa tomar umas por dia para poder ajudar eles.
E eles sabem o que eles procuram? Porque essa coisa das cervejas especiais, das cervejas artesanais, importadas, ela é uma não vou chamar de moda, mas ela é uma
novidade,
na região. É. As pessoas sabem distinguir uma coisa da outra?
A gente tem os dois públicos. Tem aqueles que estão começando, entram lá e depende de todo o acompanhamento meu, do pessoal que trabalha comigo, e também tem aqueles que já entram decidido, conhecem, muitas vezes mais que eu, inclusive, e sabem o que querem levar para casa.
E como é que surgiu a ideia do Hélio colocar uma franquia da Mestre Cervejeiro? Foi por essa questão de ser uma onda, uma novidade no país, não?
Na verdade, eu queria montar um negócio, independente do que na época. E a minha opinião, a minha opção por franquias era para poder montar ainda trabalhando no meu outro emprego, vamos dizer assim. Então, a franquia já passava todo o know-how, todo o acompanhamento. Então, eu podia, dentro do meu outro serviço, sem interferir, claro, nos horários vagos, tá acompanhando isso. Então, por isso que eu optei por franquia. A partir daí, eu comecei a fazer pesquisa sobre várias franquias, sobre franquia de comida, franquia de serviços, que era mais, teoricamente, mais baixo o investimento, né? E em pesquisa na internet, encontrei o mestrecervejeiro.com, juntou o útil ao agradável.
Eu já gostava de cerveja? Assim,
já gostava, já tomava alguma coisa, já ganhava uns presentes de cervejas especiais. E através disso a gente entrou em contato, foi conversando, fui conhecer algumas lojas. Daí surgiu a ideia e foi a opção pelas cervejas.
Qual era o teu outro emprego?
Eu trabalhava com vendas de produtos para água mineral. Garrafa plástica, garrafa de limpeza.
E hoje tu te dedica só ao Mestre Cervejeiro?
Só ao Mestre Cervejeiro, 100%.
Isso faz um ano e quase dois, é isso?
Quase dois anos, um ano e oito meses, um ano e nove, que foi a inauguração. Mas a gente já se dedica um pouco antes, né? Até a montagem, estudos.
E como é que foi esses dois anos, né? Vamos botar dois anos entre estudar as opções, estudar a própria franquia e montar e abrir o negócio. Como é que foram esses dois anos? O que que o Hélio aprendeu nesses dois anos?
Ah, muita coisa, né? Dois anos que, vamos botar assim, é a melhor faculdade da vida, né? Nada igual botando a cara para bater, para aprender, né? O que que eu posso dizer em relação à franquia? É que todo negócio tem os prós e contras, né? A franquia, às vezes, mobiliza um pouquinho, não deixa tu tomar algumas atitudes, não deixa. Só que quando eu assinei o contrato, eu já sabia que eu ia ter que seguir por isso. E ao mesmo tempo, por todo o know-how deles, muita coisa pronta já vem, eu já tenho em mãos, que se eu tivesse abrido um negócio sozinho, talvez eu ia demorar 5, 10 anos para encontrar isso, né?
O que mais te chamou a atenção na franquia do Mestre Cervejeiro comparando com outras franquias que tu pesquisasse?
Dentro do ramo de cervejas, o que mais me chamou a atenção foi a liberdade pela compra do estoque, vamos dizer assim. Eu compro minhas cervejas direto dos fornecedores e de acordo com o que eu preciso. Eu não tenho nada amarrado para comprar deles, quantidade mínima, eles que escolhem o estoque. Eu sou uma franquia, mas ao mesmo tempo eu tenho a liberdade de escolha.
Mas tu tens facilidade nessa compra, por ser um franqueado?
Tem. Eu posso comprar sozinho. Ah, hoje eu estou precisando de comprar uma cerveja de tal local, posso lá e comprar. E ao mesmo tempo a franquia faz várias negociações em massa, que daí na compra de determinados produtos ganha desconto. Posso comprar direto do importador, não preciso comprar distribuidor. Tem algumas vantagens.
Outras coisas que te fizeram decidir pela franquia do Mestre Cervejeiro?
Pela franquia? A proximidade, que a central deles é em Curitiba, né? Então, daqui ali eu fui lá, conheci o escritório deles. Também o valor de investimento. E a questão de serviço foi justamente pelo que tu falou, essa novidade. Estava surgindo, acreditei na ideia, né? A gente deu uma analisada no mercado, viu que a cerveja hoje especial, se olhar, é 1%, 2% do consumo brasileiro e aumenta a cada ano. Então, foi onde surgiu a ideia da cerveja. Dentro da ideia da cerveja, pesquisamos entre várias outras franquias de cerveja e optamos no Mestre Cervejeiro.
Mas o mestre cervejeiro, o franqueador, né? Uhum. O mestre cervejeiro, ele te determina, ele delimita o tipo de cerveja que tu vai trabalhar? Uhum. Ou tu também tens essa liberdade de escolher?
Assim, toda cerveja tem que estar cadastrada na rede. Vamos supor, surge uma cervejaria nova, ela tem que mandar amostras para Curitiba, é aprovada pelo sommelier da empresa, daí analisa se está de acordo com os padrões de qualidade, estilos, a partir daí ela libera para toda a rede. Daí vai de cada loja se quer ou não trabalhar.
Por exemplo, aqui nós temos duas cervejarias, né? Aqui na região. Essas cervejarias, se tu quisesse comprar direto, se elas não estiverem cadastradas, tu não pode trabalhar
não
com
posso,
essas cervejarias.
Não posso. Daí
Mas se elas estiverem, tu pode ir ali comprar direto
delas. Isso, por exemplo, a gente trabalha com eles, com a Sitelon, né? Uhum. E o que acontece? Ah, surge uma cervejaria nova, eles vêm me apresentar. Eu passo o contato de lá, eles mandam a amostra para lá, liberando, eles mandam um e-mail informando que está liberada para toda a rede trabalhar. E partindo daí, eles tentam fazer uma negociação para todas as lojas comprarem mais barato, com desconto ou bonificado, alguma coisa, que acaba ajudando na questão do royalties, né?
Uhum.
Então, tu paga royalties, mas ao mesmo tempo, se tu tivesse desconto por grandes compras, uma coisa mata a outra, né?
Uhum. Quando tu colocasse a franquia do mestre cervejeiro, Hélio, tu não tinhas nenhuma experiência em franquia e nenhuma experiência em varejo também?
Não.
Nada disso?
Foi tudo na raça. Foi acreditar e seguir em frente, né?
Qual foi o primeiro desafio, assim, bah, isso aqui, essa situação aqui eu nunca enfrentei?
O maior desafio mesmo foi pagar a taxa da franquia. Foi a hora que a gente negociou, fomos lá, foi a minha esposa, conhecemos a loja, porque na semana que a gente entrou em contato, tinha acabado de abrir a de Balneário Camboriú.
Uhum.
A gente pegou, fomos lá, conhecemos, conversamos com o franqueado, só que ao mesmo tempo ele não tinha nenhuma informação para passar para nós, porque fazia 2 dias que ele estava aberto. A gente gostou da ideia, acreditou. Na época, eu acho que tinha só 10 lojas abertas.
Uhum.
A gente foi até Curitiba, conhecemos a loja de Curitiba, fomos no escritório, voltamos com a ideia. Bom, eu acho que é isso que eu quero. A partir daí, a gente teve uma semana para decidir entre paga ou não paga, porque na época, não sei se era verdade ou não, tinha mais gente da região interessada.
Uhum.
Então, assinei um pré-contrato. Daí fiquei ali, teve 10 dias para mim decidir se eu queria ou não queria. Ali foi já o primeiro passo.
Uhum.
Depois daí teve a questão do primeiro estoque, eles ajudaram. Eles fizeram a carta do primeiro estoque. E daí foi começar a negociar com o fornecedor, comprar, trazer para casa, escolher a sala, ponto, né, que é muito importante, né? Daí para escolher o ponto veio, eu tive que selecionar 3 da cidade e veio o proprietário da franqueadora, veio, analisou os 3 junto comigo e decidimos o melhor. E começamos.
Por que a escolha pelo ponto onde vocês estão? Que é ali na Joaquim Nabuco, Casaril Cacilda Canarim. Por que que, entre os 3 que tu tinhas colocado como opção, por que que o franqueador escolheu aquele para ser o local?
Porque na época a gente conversou entre ficar próximos a restaurantes, para já ter um público selecionado. Queira ou não queira, salão de beleza, essas coisas. Muitas vezes o marido vai levar a mulher, ou a própria mulher quer comprar um presente, ou para ela, certo? Uhum. Tinha já o movimento da sorveteria que tinha na região. Queira ou não queira, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, né? A Exucre ali próximo. Então, a gente foi fazendo uma seleção e acabamos optando por isso.
Uhum. E realmente se confirmou como um ponto bom para colocar a loja de cervejas?
Até o momento, estamos satisfeitos. tá bem legal. E até porque depois de a gente abriu mais alguns ambientes que agregaram valor ali na região, né?
Algumas operações de gastronomia,
isso, que tá,
né?
Tá virando meio que uma esquina, vamos supor. O cliente não sabe o que quer, mas ele quer sair de casa. Se ele for para lá, ele vai encontrar várias opções, né?
E aí, uma opção é ali, pelo tipo de estrutura do casaria, uma opção colada na outra, né? E tem doce, tem hambúrguer, e tem a cerveja, sorvete. E tem a sorvete, e tem mais alguma coisa que eu não lembro. Ah, tem a loja de massas, enfim. Existe uma integração entre vocês, assim, o fato de um ir colocando um negócio no mesmo ramo, né? Embora sejam segmentos diferentes,
né?
Mas que se amparam, né? Uhum. Agregam um ao outro.
Na verdade, agregam. Eu acredito que não pode chegar alguém e montar uma loja de cerveja do lado, uma sorveteria do lado, né?
Uhum.
Mas se vir vários estabelecimentos voltados para esse ramo da gastronomia, um vai agregar o outro. Como a gente falou, a pessoa vai para lá e vai achar, né?
Uhum.
E hoje a gente está conversando cada vez mais, trocando ideias. Estamos vendo, na verdade, para valorizar o casario, não só cada um a sua loja, porque um sozinho, vamos supor, vão investir R$50, eu sozinho é 50, uhum. Mas se juntar as seis lojinhas que já tem ali, nós já vamos ter R$300 por mês para investir.
Sim.
Então, começando a trocar essa ideia para fazer um 2017 melhor.
Uma cooperação.
Isso, um ajuda o outro.
Além disso, vocês já têm outro tipo de cooperação? Assim, por exemplo, promoções conjuntas, vocês fazem, não?
A gente fez, nesse ano que passou, uma festa julina. Uhum. A gente fez todos juntos, todo mundo botou a barraquinha ali na frente, fizemos movimento na rua. Estamos conversando para, a partir do ano que vem, fazer mais ações dessas.
Uhum.
E a gente tem liberdade hoje, na verdade, se a pessoa quiser comer um hambúrguer e levar ali para a loja, pode levar tranquilo. Se a pessoa quiser pegar um churros, ou se quiser levar cerveja no churros, ou lá na sorveteria, está liberado. Pode consumir o produto de cada um dentro de cada estabelecimento.
Praticamente uma praça de alimentação outdoor, assim, né?
Mais ou
não,
menos
é, isso. Não é indoor, como é um shopping, mas uma praça de alimentação outdoor.
Essa é a ideia, essa é a ideia. Tu fica. Tu tem o ambiente da rua, uhum. Mas tem várias opções.
Certo. O movimento de vocês ali, vocês já conseguiram identificar qual é o melhor dia, o período?
Apesar
por ser pouco tempo, né?
Apesar de ser todo mundo junto, não é o mesmo movimento para todos. Cada um tem seu horário específico, assim, que às vezes a gente acha, tá devagar aqui hoje. Aí tu vai no vizinho do lado, tá cheio. Às vezes para mim tá cheio, tu vai no vizinho do lado, porque também uma boa parte dos clientes do público é o mesmo, mas, por exemplo, na sorveteria já alcança outra faixa, uhum. No churros outra, então os horários não condizem.
Uhum. Quer dizer,
apesar de ser junto, cada um tem seu...
Tem seu público.
Tem seu público,
Tem seu público.
Tem seu foco.
O que mais talvez se identificasse ali um com o outro mesmo é hambúrguer e a cerveja, né?
Isso, o churros também acaba tendo o churros salgado, que acaba ajudando a gente também. E no fim dá jeito pra tudo. Tem cerveja que harmoniza com sorvete.
vocês têm isso?
Tem. A gente pode indicar também.
Aí vocês fazem esse mix.
Isso.
E vocês, ali dentro do Mestre Cervejeiro, da loja, tem a venda de cervejas, né? Vai lá, vende a cerveja para levar para casa, para dar um presente, enfim.
Uhum.
E tem consumo ali dentro,
pode,
né?
Pode degustar ali, isso.
É um ambiente só de degustação ou é um ambiente de que, vamos lá tomar uma cerveja, vamos encontrar os amigos, fazer um happy hour? Como é que é isso?
Até
lá?
Pode, só que a ideia da franquia qual é já? Não tem cadeira, não tem mesa, justamente para quem está lá dentro tá consumindo. Não tem nem televisão, na verdade, né? Quem tá lá dentro tá falando de cerveja e tá consumindo. Não tem cadeira para ficar sentado batendo papo e tal, não tem TV para ficar assistindo.
Certo.
Mas, ao mesmo tempo, pode ir lá, pode degustar, pode levar a turma. A gente trabalha em torno de 200 estilos de cerveja. Tudo que tem na loja amanhece o dia com elas geladas,
uhum.
Para o pessoal poder lá escolher ou levar para uma janta já gelada, né? Tem duas torneiras de chopp para quem quiser tomar chopp. A gente tá tentando trazer, que já tá pegando na região a cultura do growler. Que é uma garrafa de 2 litros, que tu, ou 1 litro, uhum. Independente, né? Que tu vai lá na loja, vai em outras lojas, vai na própria cervejaria, abastece de chopp e leva o chopp para casa.
Certo. A gente vai para o intervalo rápido, nós estamos conversando com o Hélio Zappellini Neto. O Hélio é franqueado da Mestre Cervejeiro. A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida para continuar Empreendedores de hoje.